Sibeli Maringá, primeira edição, conversa agora com o chefe da Controladoria Geral da União, da CGU, do Pará. Eu converso com o Marcílio Rodrigues de Oliveira. E a CGU está ligada diretamente à Operação Lava Jato. E temos aí alguns resultados dessa operação e vamos conversar com o Dr. Marcílio agora. Dr. Marcílio, bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente um pouquinho qual é a função da CGU na Operação Lava Jato.
Bem, a Controladoria ela atua de algumas maneiras e com alguma competência específica. A Lei 12.846, que é comumente chamada de Lei Anticorrupção, ela estabelece o procedimento a ser adotado. O que a CGU tem feito em relação à Lava Jato? A partir da investigação da Polícia Federal e da condução do Ministério Público Federal nos processos investigativos, a CGU, quando há indicação de alguma, cada operação que é feita, cada fase da Lava Jato, quando alguma empresa é apontada como participante em alguma dessas operações, a Controladoria, ela, na verdade, está os processos administrativos de responsabilização dessas empresas, de pessoa jurídica. Assim como também, demonstrada a participação, indicativa de alguma participação de algum funcionário público ou servidor público, a CGU também instaura os processos administrativos sancionador para apurar a responsabilidade desse. O que também a CGU executa no âmbito da Lava Jato? No caso dessas empresas que são apontadas como participantes em alguma irregularidade nessas operações, se elas procurarem a CGU e proporem o acordo de leniência, então nós temos uma comissão também para avaliar a celebração do acordo de leniência, desde que atendido diversos pressupostos para a celebração desse acordo de leniência.
Quais são esses pressupostos que as empresas podem fazer para o acordo?
Muito bem. A empresa, quando ela procura a controladoria, e é bom que fique claro que a partir do momento que fica demonstrada a participação da empresa com as investigações da polícia e também com a condução do Ministério Público Federal, e elas procuram a CGU, ela deve atender alguns pressupostos. Quais são? Primeira é que ela deve se responsabilizar pelo ressarcimento integral dos danos que foram demonstrados. Ela também deve, na verdade, demonstrar que ela vai estabelecer um sistema de compliance, de transparência nessa empresa. Né? Ela é submetida também a uma multa que pode chegar a 20% do faturamento dela, a depender dos instrumentos de compliance que ela demonstra possuir. E em alguns casos chega, inclusive, ao compromisso de afastar a diretoria que estava envolvida diretamente nessas irregularidades.
Doutor Marcelo, algumas empresas já fizeram esse acordo? Quantas empresas aceitaram esse acordo de leniência?
Na verdade, nós não temos nenhum acordo ainda celebrado, mas nós temos já diversos acordos já em andamento, já em fase conclusiva. Né? Nós não temos nenhuma, até porque essas empresas elas têm também que, nesse ato, declarar todos, quando ela vai celebrar o acordo de leniência, ela se compromete a informar todos os atos que ela cometeu de irregularidade e quais são os participantes. Então, esse cuidado todo que se tem nessa fase é exatamente para que o acordo de leniência ele tenha todos esses dados e atenda todo esse pressuposto. No momento, nós temos algumas empresas que propuseram o acordo de leniência, mas ainda os acordos não foram efetivamente celebrados.
Bom, se fala de
até mais, porque as investigações ainda estão em andamento.
Se fala de mais de 6 bilhões de reais de desvio. O senhor acredita que parte desse dinheiro vai poder ser retornado aos cofres públicos? Existe uma possibilidade de retorno desse dinheiro desviado?
Efetivamente, eles já estão retornando, né? Para os cofres da própria Petrobras. Nós temos, assim, é bom que se diga, a Controladoria Geral da União ela tem investido muito, não só na melhora do marco regulatório, mas também na celebração de acordos de cooperação com países, né? E eu acho que nenhuma operação, certamente, até hoje não houve nenhuma operação que nós conseguíssemos um sucesso no reingresso desses valores aos cofres, no caso aqui será da empresa, da Petrobras, mas aos cofres da União, né? A União como participante também. Então, assim, efetivamente, esses valores já estão, em parte, retornando. Grande parte, pelo momento, hoje, que nós vivemos de ter esses acordos de cooperação com outros países.
Eu queria falar um pouquinho de representantes e funcionários públicos envolvidos. Nós tivemos, por exemplo, essa questão do presidente, né, da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, a discussão do envolvimento dele ou não com a Operação Lava Jato. Os desdobramentos dessas investigações, essas pessoas ligadas à administração pública, também é possível poder ter o retorno desse dinheiro? É possível, além da punição, ter o ressarcimento para a Petrobras desses recursos?
Sim, sem dúvida. Na verdade, a partir desses acordos de cooperação com os países, consegue-se rastrear onde esses valores estão. A partir desses valores, eles são, com base nesse acordo, esses recursos que são depositados no exterior, eles ficam bloqueados, né? Exatamente para um futuro ressarcimento, se demonstrar que eles estão ligados a essas irregularidades.
Nós temos 105 mandados de prisão que foram cumpridos na Lava Jato. Quantas pessoas hoje envolvidas que estão sendo investigadas? Quantas empresas?
Olha, hoje nós temos mais de 30 empresas envolvidas até o momento. E a Lava Jato, ela tem diversas fases, né? Então, a cada fase dessa, como eu disse anteriormente, a cada fase, a cada mandado de busca e apreensão, e prisão, enfim, a cada fase da Lava Jato, a CGU, ela, com as competências que tem de fazer esse processo, nós somos Corregedoria Geral da União, né? E nessa condição nós atuamos, a cada fase que aparece, que surge e que é realizada, nós identificamos, nós temos acesso, o juiz que conduz o processo judicial, o doutor Sérgio Moro, a CGU está autorizada a ter acesso aos documentos e ao processo, e a partir quando a fase é realizada, nós buscamos identificar quais as empresas e as pessoas também que estão, na verdade, indicadas naquela nova fase, e instauramos os respectivos processos administrativos de responsabilização ou processo administrativo sancionador, se for pessoa física.
Na opinião do senhor, os desdobramentos dessas investigações, isso pode levar um tempo? Os brasileiros ficam ansiosos por um resultado. O que eles podem esperar dessa Operação Lava Jato e das investigações que a CGU tem feito e desses levantamentos que o senhor apresentou para a gente?
Eu entendo que a Lava Jato, como outras, a CGU já tem um grande histórico de participação de operações junto com a Polícia Federal e com o próprio Ministério Público Federal. O que a Operação Lava Jato, ela tem demonstrado a necessidade de o retorno dos valores. Eu acho que um dos grandes sucessos dessa operação, além da identificação das pessoas, da punição a essas pessoas no âmbito criminal, é, na verdade, esse aprimoramento no âmbito civil, ou seja, o retorno dos valores aos cofres. É um grande desafio, em parte já se está demonstrando viável, porque os valores já estão retornando aos cofres, mas eu acho que é um grande desafio o retorno integral desses valores aos cofres públicos.
Doutor Bastir, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Nada, eu que agradeço. À disposição. Um abraço.